Certamente a maioria já tem um plano onde passarão os próximos dias ou semanas, mas somos gratos a Deus por cada oportunidade que temos de estarmos sob o eco da Sua palavra. Eu penso que eu seria o mais que necessitasse de férias e certamente não receberei. Isso será assim. Hoje eu estive 3 vezes ao escritório para buscar alguma coisa, mas esqueci o que queria buscar. Então fui pela 3ª vez. Isso mostra quanto a memória sofre e os anos que ficaram atrás de nós certamente exigiram certas coisas de nós. Sou grato a Deus que não somente envelhecemos, mas que em breve passaremos do tempo para a eternidade, onde estaremos na flor da juventude para sempre, sem nunca mais sofrer de memória curta ou de quaisquer outros sinais de velhice, mas transformados e transfigurados na imagem do nosso amado Senhor e Salvador, sendo formado igual a Ele, ser como Ele. Este é o maior privilégio que Deus pôde dar ao ser humano. Ele ofereceu isso. O chamou para si, eles só precisam vir. E ele diz: todos que vêm a mim, eu os não expulsarei, mas aceitá-los-ei. Isso vale enquanto perdurar o tempo da graça, que todos que vêm ao Senhor encontrem graça diante da sua face. Aqui foi colocada uma pergunta, está aqui, assim muito simples, 2 tipos de espírito, Mateus 7, 1 a 2, e 1 Coríntios 2, versículo 15, e a questão é, como eles diferem um do outro? Em Mateus 7, o juízo natural do homem é descrito, aqui está: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. Esse julgar é um condenar, um juízo, na maioria das vezes. Se alguém é julgado, ele não precisa ser condenado, ele também pode ser absolvido. Um tribunal, de fato, só existe basicamente para esclarecer uma questão, para falar à justiça. E se entendemos isso corretamente, então teremos a graça de julgar as coisas também corretamente. Mas se alguém julga arbitrariamente, mesmo onde não é da sua conta, e varre diante da porta de outra pessoa, então isso não está certo. Mas aqui nos é dito: não julgue para que vocês também não sejam julgados. Ou seja, com esse julgar, não é somente pensado uma jurisdição que nós todos deveríamos ter, nós deveríamos saber o que é certo e deveríamos falar o que é certo. Deveríamos ter um sentimento sobre aquilo que é justo diante do Senhor e também diante das pessoas. No nosso juízo não deveria haver condenação, somente falar a justiça. Então, como foi dito aqui, não julgue para que não seja julgado. Por isso, então isso é o melhor, que sequer não julguemos. É até muito, muito difícil julgar. Sabemos, quando há uma negociação, é preciso ouvir as diferentes partes. É preciso saber por que foi assim, por que é assim. É preciso ouvir. É preciso querer ou ser capaz de fazer ter uma visão geral daquilo que deve ser julgado. Os crentes têm, aqui como o próprio Senhor Jesus diz, os filhos desse mundo são mais sábios do que os filhos do reino de Deus. Nessas coisas, as pessoas do mundo são mais sábias. Elas sabem que não se pode julgar e corrigir nada, a não ser que se tenha uma visão geral daquilo que se trata. Com os filhos de Deus, é muitas vezes, infelizmente, muito diferente. Julga-se e vai embora como se não tivesse feito nada. Sim, é assim. Causa estragos e depois vai-se embora como se não tivesse feito nada. E ainda continua a fingir o que as pessoas querem ainda. Só fizemos boas coisas. A quem e como não se sabe. Então, essa palavra aqui, não julgueis para que não sejais julgados, não precisa de explicação. E nem de explanação, e nem uma adição de alguma coisa. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o mesmo julgamento, e aqui nós já temos todos pegados no nosso colarinho, com o mesmo juízo com que condenamos o outro, isso nos sucederá assim, assim como está escrito aqui. O que nos adianta, então, julgar se a condenação que nós falamos nos afeta, então? Se tivéssemos consciência de qual é a consequência, nós talvez não faríamos. Pois temos que dizer a nós mesmos que com isso nós nos condenamos a nós mesmos. E aquilo que nós pensávamos que deveríamos falar dos outros vem sobre a nossa própria cabeça. Então, deixemos, pois, que a palavra fale aos nossos corações. Não julgueis, para que vós também não sejais julgados. Pois com o mesmo juízo com que julgais, sereis julgados novamente. E com a mesma medida com que medis, sereis medidos novamente. Portanto, essa é a parte que devemos abandonar por completo. Portanto, não devemos julgar para que não sejamos julgados. Depois, a segunda pergunta para isso foi 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios 2, versículo 15. Aqui está. O homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido corretamente. Temos que pegar essa palavra e ler no contexto para saber o que é pensado com isso. Quem ler 1 Coríntios 2 já saberá do que se trata. Paulo escreve aqui no versículo 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então continua assim, e mais tarde está: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E com isso, no versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas têm que ser discernidas espiritualmente. E então vem o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, mas ele mesmo não é julgado corretamente por ninguém. Portanto, sai claramente do contexto do que se trata. Isso, em Mateus 7, é proibido a todos nós. Nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. Em 1 Coríntios 2, versículo 15, são abordados os espirituais, que podem julgar tudo de uma forma correta, mas não são julgados por ninguém de uma forma correta. Que Deus nos faça ser pessoas com mente espiritual, que tenha uma compreensão do que é atuado pelo Espírito de Deus, da sabedoria que vem de cima, que é pura e clara, sem qualquer essas misturas desse mundo, e que possamos discernir o que nos é concedido pela graça a partir de Deus. Vocês sabem, no Jardim do Éden, foi deixado claro aos seres humanos, ou pelo menos a Eva, que ela se tornaria sábia se ela tivesse parte naquilo que lhe foi oferecido. E ela caiu nisso. Quem não quer ser sábio? Mas aqui Paulo escreve: nós não apresentamos a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria oculta de Deus, dada pelo Espírito, que nenhum dos governantes desse mundo conheceu. É disso que se trata. Se alguém vem hoje e faz uma palestra, então precisamos discernir de que fonte ele está pegando. Se ele tira da plenitude divina e passa isso adiante, para que nós sejamos informados sobre aquilo que Deus nos quer dizer e comunicar, ou se alguém tira da sua própria sabedoria e apresenta isso. Paulo não tinha nada a trazer, senão o que lhe tinha sido dado por Deus para edificação da congregação de Jesus Cristo. E ele estava tão certo da sua pregação, tão certo, que ele podia dizer: se nós próprios, um anjo do céu, vier vos pregar outra coisa além do evangelho como eu preguei, então vem a maldição. E assim nós vemos que Deus usou homens que sabiam muito bem que as coisas não vinham deles, mas da fonte divina da revelação, que eles eram apenas vasos que passaram adiante o que lhes foi concedido por Deus pela graça. A palavra que foi lida na pregação no domingo da carta de Colossenses ainda posteriormente se tornou grande para mim. É tão precioso se vemos de que forma justamente o apóstolo Paulo, ele glorificou o Senhor Jesus e falou dele e escreveu sobre ele. Está aqui em Colossenses 1, a partir do versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, a tradução de Lutero diz, porque através dele tudo foi criado, todas as coisas foram criadas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Com isso, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, ele que deu o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, que ele basicamente é aquele através do qual todas as coisas foram criadas, o que há no céu e na terra, o visível e o invisível. sejam tronos, domínios, o que quer que exista, Ele criou. Para nós que cremos, o que a palavra de Deus nos ensina, isso é precioso. Pois temos que ter o posicionamento certo diante do Senhor Jesus para que possamos entrar na comunhão certa e correta com Ele. Se alguém, e há muitos desses, eles não o reconhecem sequer. E ele não pode significar nada para eles. A fé deles não é o poder de Deus, porque a fé precisa um lugar onde possa ser ancorada. Mas se para nós o Senhor Jesus é aquele de quem Paulo escreveu, porque por ele foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, o visível e o invisível, isso nos eleva na fé. Isto fortalece-nos na fé, que sabemos que estamos lidando com o Senhor da glória, cuja palavra toda poderosa, todas as coisas foram trazidas à existência. E Paulo escreve aos Hebreus, ele carrega o universo através da sua palavra toda poderosa. E, tendo realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus. Ele carrega o universo que ele criou, o universo que ele trouxe à existência. Ele próprio o carrega através da sua palavra toda poderosa. Ele também carrega nós. E se nós o reconhecemos como esse, e para isso certamente ainda tem uma escritura, está aqui na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, lá o apóstolo fala novamente do Filho de Deus, e diz então, no décimo versículo, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles passarão, mas tu permaneces. Assim, os apóstolos viram, reconheceram o Senhor Jesus e o Filho de Deus e o proclamaram. Tu fundaste no princípio, Senhor, a terra, e os céus são obra das tuas mãos. O mesmo nós lemos em Colossenses 1. Através dele foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, seja o visível e o invisível. E aqui o apóstolo expressa mais uma vez: tu, no princípio, Senhor, fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Quando vemos o Senhor Jesus como o homem das dores, como aquele que carrega o nosso pecado como Cordeiro de Deus, isso nos humilha, nos inclina com Ele para que nós sejamos comovidos interiormente, nos arrependamos e nos aproximemos dEle. Mas Ele não foi somente batido e martirizado, não somente zombado e ridicularizado, não somente crucificado e sepultado, Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E com esse momento, todo o quadro se transforma. Se apenas pudéssemos falar do sofrimento e da morte, então nunca teríamos sido capazes de dizer a fé é a vitória que venceu o mundo. Então algo teria ficado de fora. Mas precisamente através da ressurreição de Jesus Cristo, que a obra de Deus foi coroada e abençoada para todos que têm parte nela. Quantas vezes já ouvimos que nós podemos ir às sepulturas dos maiores homens desse mundo que viveram ao longo dos milênios? Eles morreram, mesmo que as suas ideias continuem vivas, mas o seu túmulo não está vazio. apenas um que ressuscitou, e esse é aquele a quem a morte não pode segurar, que disse: morte, eu serei uma peste para você. Ele já diz isso através do profeta no Antigo Testamento. E Paulo expressa: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos deu a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando compreendemos que aquele que nos redimiu, Ele no princípio criou os céus e a terra pela sua palavra todo-poderosa, que Ele somente se tornou ser humano pela causa do ser humano, que Ele veio à nossa carne para tomar sobre si o pecado e a condenação, para que nós pudéssemos ser redimidos e libertos, e assim nos tornássemos filhos e filhas de Deus. Mas, depois de ter ressuscitado dos mortos, Ele disse: a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. O que Ele criou, disso Ele dispõe. Vocês sabem que através da rebelião de Lúcifer no céu, muitas coisas se perderam, mesmo a partir dali. Anjos tomaram parte com ele e caíram fora de Deus e foram expulsos. E aqui disse que sejam tronos ou domínios ou algum tipo de poder de qualquer tipo. Ele governa, ele determina sobre todos eles. Nada acontece em todo o universo, e isso vocês podem crer a mim, embora às vezes a nossa atenção em relação às tarefas que nos foram confiadas possam ter escapado das nossas mãos como seres humanos, mas ao Senhor da glória nada escapará das suas mãos. Ninguém precisa se preocupar com isso. Tudo acontece como tem que acontecer. E mesmo o diabo não pode fazer nada. É como um cão numa corrente. Ele não pode fazer nada. O Senhor ordena sobre todos. Sim, Ele tem a primeira e a última palavra. Sejam tronos ou domínios, quaisquer que sejam, ou quaisquer poderes, Cristo é a cabeça. No profeta Isaías, no capítulo 37, versículo 16, Isaías 37, versículo 16: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Para aqueles que ainda não compreenderam o mistério da divindade e talvez tenham dificuldades, aqui, aquele que criou o céu e a terra é chamado o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, ele é denominado, entronizado acima dos querubins. Tu só és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu és que criaste os céus e a terra. No Novo Testamento, nós lemos: Senhor, no princípio, fosse tu quem fizeste a terra e estendeste os céus. Aqui lemos que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, é Ele que criou os céus e a terra. A coisa é muito simples. Existe apenas um Criador. Existe apenas um Senhor. Existe apenas um Deus. Existe apenas um Filho de Deus. Existe apenas um Espírito Santo. Todas as coisas existem absolutamente somente no singular. Somente. E se podemos entender isso, que todas as diferentes designações sempre atinge o mesmo, que é iluminado de vários lados, como o Senhor dos Exércitos. Se os exércitos estiverem sem Senhor, o que seria com eles? Também eles precisam do Senhor. Todos os exércitos que estão lá na glória precisam que de um que esteja acima deles, que eles possam olhar para cima, e aquele é referido como Senhor dos Exércitos. Precisamos de um Senhor ao qual estejamos subordinados e que estejamos ao seu serviço. O Senhor é sempre o oposto de um servo. O mestre ordena e o servo executa. Quantas vezes o irmão Branham disse: vocês estão prontos para receber Jesus Cristo não só como Salvador, mas como Senhor em vossas vidas? Como o Senhor que tem a palavra, que determina, como aquele que tem a preferência. Voltamos aqui ainda para Colossenses. Está aqui, eu lerei mais uma vez o versículo 16, depois 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nada pode respirar ou existir sem ele. Tudo tem nele a sua existência. Tudo começa a partir dele. Toda a vida, todo o poder, tudo, sequer tudo que existe, tudo começa a partir dele. E, especialmente para nós como crentes, se já todo o universo, com tudo o que lá existe, tem a sua existência nele, isso significa que sem ele não pode existir. Nele tem a sua existência onde nós existimos. Existimos nós também somente quando estamos nele. A nossa existência está somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E vocês verão que quanto mais nos é esclarecido pelo Espírito de Deus que nós damos a preferência e a prioridade ao Senhor, como está escrito aqui mais adiante, quanto mais Ele se revelará a nós. Aqui está. E Ele é a cabeça do corpo, da congregação. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Traduzido, deveria ter, talvez já incluindo as fraquezas humanas, aquele que deve ter a preeminência em todas as relações. Tudo isso que inclui, nesses momentos, talvez sequer podemos ver. Em cada sentido, a preeminência, a preferência, o primeiro lugar, para que se guie segundo a sua palavra, para que valha sempre aquilo que ele diz, que ele, como a cabeça da congregação, vocês sabem, se alguém não tem cabeça, ou seja, é uma pessoa que não pode existir. Vemos que quando João Batista foi decapitado, esse foi seu fim. E a menos que a congregação reconheça Jesus Cristo como a cabeça e tenha a plena existência nele e lhe dê o primeiro lugar e em todos os sentidos lhe dê a preferência, a precedência. Como seres humanos, nós fomos feitos assim, que gostamos de ver as nossas próprias vantagens mais do que dos outros. Nós, como seres humanos, somos assim. Talvez não todos, mas a maioria. Mas no espiritual, devemos chegar ao ponto em que o Senhor tenha prioridade em todos os sentidos. Que, na realidade, nos perguntamos: Senhor, que queres tu que eu faça? E que estejamos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Alguns perguntaram na Bíblia, incluindo o homem rico. Ele disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Teria feito melhor em não perguntar de tudo, porque ele não estava disposto a dar o primeiro lugar à palavra e ao Senhor, Ele pensou comigo mesmo que ele tinha muitos bens. Então ele não deveria nem ter perguntado, porque todos os bens ficam para trás. Quando o Senhor disse, vai, vende tudo que tens e dá o lucro aos pobres, então estava tudo acabado. Ele não compreendeu quem falava com ele. Ele não estava preparado para lhe dar o primeiro lugar. E mais tarde, o irmão Branham continua a história de tal forma que é o mesmo homem rico que mais tarde abre os olhos no inferno e diz, envie Lázaro, que eu ainda tenho 4 irmãos, para que lhe seja dito que não venham a esse lugar de tormento. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, a quem o Senhor disse o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, ele sabia, no seu coração estava pendurado, ele sabia do que tinha que ser liberto, e ele recebeu isso dito, não compreendeu, não reconheceu. Ele saiu triste, foi embora. E está na Escritura, sim, que o Senhor o olhou, de alguma forma ele o amava. Ele viu que esse jovem estava ligado a todas essas coisas terrenas. E no momento que ele se separasse disso, ele seria livre para seguir o Senhor. Seguir e servir ao Senhor, às vezes, também não temos a atitude certa nisso. Nós pensamos sempre, quanto mais temos, melhor é. Eu não sei se isso está certo. Eu só sei uma coisa. Se estivermos desligados de tudo e tivermos colocado tudo sob o altar de Deus, então Deus terá o primeiro lugar em nossas vidas. E isso não é sempre tão fácil. Isso não é sempre fácil, porque às vezes cremos no retorno breve do Senhor e, por outro lado, nós planejamos e nos esforçamos. Como aquele rapaz, que deve trazer dinheiro para que tudo seja certo. Muitas vezes eu penso que não conseguimos ligar as coisas tão bem. Nesse tempo de incerteza, devemos estar soltos de tudo. E eu vos contei a minha segunda história de conversão. E nem sei porque chego nisso agora. Eu sequer queria falar sobre isso, mas talvez seja necessário. Eu seria a última pessoa que não queria ter a coragem de falar a verdade, se o Espírito de Deus assim o quisesse. Qual é o sentido de tudo, se formos sinceros? Se no fim das nossas vidas tivermos que constatar e ficamos presos em coisas que nos cortaram do reino de Deus, o que teríamos nos servido tudo isso? Nós não dizemos, ó, sim, nós temos que nos preocupar, a vida, sim, certamente, a vida continua mesmo sem preocupações. A vida continua, não é assim? Pensa que se não nos preocuparmos com o futuro, a vida não vai continuar? A vida continua. E as preocupações, quando o futuro chega, as preocupações vêm propriamente. E ainda há tempo ainda que possamos quebrar a cabeça sobre isso. O Senhor, Ele quer libertar completamente. Ele quer soltar. Ele quer ter pessoas que não estejam mais presas a nada. Pense em Zaqueu. Ele conseguiu. Ele disse, Senhor, onde eu enganei, eu vou retribuir de muitas maneiras, multiplamente. Isso foi uma coisa. A salvação chegou à casa, o Senhor tinha dito isso. E nós percebemos, se uma casa recebeu a salvação, então a carteira é a primeira coisa que cai. Zaqueu foi, sim. Ele disse, sim. Ele poderia pensar com o Senhor, puxa, eu já pus tantas coisas aqui na alfândega, coloquei tudo no meu saco aqui, mas eu disse ao povo. Ele já sabia diretamente o que devia ao Senhor. Ele disse, onde enganei, eu vou devolver aí multiplamente. Ele sabia precisamente, solto de tudo, para servir ao Senhor e segui-lo. Essas são as pessoas que não têm mais preocupação nenhuma. São livres para servir e seguir o Senhor, para ir onde Ele for. E é Ele através do qual tudo é criado. Além disso, Ele é a cabeça do corpo, seja da congregação. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Aquele que deve ter a preeminência em todas as relações. Que o Senhor possa conseguir na minha vida, em todas as nossas vidas, realizar isso pela graça. Que não passemos ao largo disso, mas que sim, fiquemos silenciosos, digamos, Senhor, como está com a minha vida? Essas coisas estão assim como estão descritas na minha vida ou não? Que Cristo é a cabeça, nós sabemos, mas Ele é a cabeça do seu corpo? Ele é a cabeça da sua congregação? Não de uma congregação, não de um corpo, do seu corpo, da sua congregação. Então, a segunda pergunta, Senhor, nós somos membros do teu corpo? Fomos batizados dentro dele através do Espírito Santo? Conseguimos colocar tudo o resto de lado? Fomos afastados de tudo o que... E que o Espírito de Deus nos pôde colocar no corpo do Senhor, na congregação do Deus vivo, onde Cristo é a cabeça, em que Cristo é o centro, no qual Ele pode falar e agir. Esta é a questão aqui que eu e todos nós temos que nos colocar. Pensamos aqui na última quarta-feira à noite com gratidão. E Deus certamente quer nos levar um passo adiante, que não somente uma bênção nos faça felizes, mas que o Senhor tome forma dentro de nós, que Ele se torne a cabeça, que Ele obtenha a primazia em todas as coisas e pertence a Ele, porque sabemos quem Ele é. Ele criou no início a terra, e os céus são obra das suas mãos. Depois ele redimiu a congregação para ter um lugar na terra no qual pudesse se revelar adiante. Não é isso tremendo o que o irmão Branham disse no sermão? Toda a plenitude de Deus revelada em Cristo e toda a plenitude de Deus em Cristo foi derramada na congregação em Pentecostes. O mesmo Deus que caminhou na terra em Cristo, que salvou os perdidos, que teve misericórdia dos pecadores, que curou os doentes, que libertou os possuídos, que fez o bem, o mesmo Deus habita no meio do seu povo, na sua congregação, para fazer as mesmas coisas através do seu corpo, que é a congregação. Assim como naquela época, o corpo natural do Senhor, aqui na terra, foi um templo de Deus, também nós agora somos o templo de Deus. E o próprio Senhor quer habitar nele e quer expressar seu amor, a sua graça, o seu poder, tudo o que ele deseja expressar, ele quer fazê-lo através da congregação. Que a mim e a todos nós possamos conseguir dar ao Senhor esse lugar rapidamente e que possamos dizer, ó Deus, ajuda-nos no fim dos dias. Ajuda-nos a chegar a essa posição diante da tua face onde o teu bom prazer pode repousar sobre nós e a tua bênção possa vir sobre nós e o teu poder possa ser revelado através de nós. Nós já ouvimos palavras suficientes. Nós desejamos que o Senhor nos revele o seu poder e glória em nós e através de nós. Seja para a salvação, seja para a cura, seja para a bênção, seja o que for. Pedro diz naquela época, não olhem para nós como se tivéssemos feito algo aqui, mas isso lhes vos seja dito. Esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. É disso que se trata. Não como se através de alguém de nós algo tivesse acontecido, mas pelo poder do nome de Jesus deve acontecer. O Senhor nos abençoe, Ele nos ajude, Ele nos preencha com o Espírito Santo de tal forma que o poder de Deus possa irromper e tornar-se eficaz pela graça. Ele, por cuja palavra toda poderosa tudo foi criado, Ele restaurou a sua palavra nesse tempo, a revelou e a confirmou para chamar um povo para que seja subordinado a Ele, para levar tudo ao estado certo, para finalmente, mais uma vez, poder proclamar o seu poder, mostrar o seu poder e glória. Vamos dar-lhe o primeiro lugar e a precedência em todos os aspectos. Que seja pelo menos o nosso desejo, a nossa oração, o nosso anseio, Senhor, fazer a Tua vontade. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos chegamos diante da Tua santa face. Tu conheces a cada um. Tu sabes o que se passa dentro de nós. Tu sabes que queremos Te servir. Queremos Te dar o primeiro lugar, a precedência em todos os aspectos. Ajuda-nos com isso. Mostra-nos como podemos fazer. Tem misericórdia pela causa do Teu nome. Nós reconhecemos como aquele que disse tudo à existência, que criou a terra e estendeu o céu. Nós reconhecemos como aquele que morreu por nós, que nos reconciliou com Deus, como aquele que ressuscitou dos mortos, que se revelou nesse tempo como Filho do Homem, para andar no meio do Seu povo e que expressa a Sua palavra para pôr tudo em ordem e para trazer no estado correto. Também isso faz parte ao Senhor. Que Tu Te tornes a cabeça, o ponto central, tenha preeminência. Isso faz parte da ordem divina na Tua congregação. Senhor, meu Deus, que nós possamos ter sucesso pela causa do Teu nome, pela causa da Tua palavra, pelo Teu Espírito. Haja de forma poderosa. Nós Te glorificamos e nós Te agradecemos. Nós Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.